Podcast Folha Notícias no ar, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Sou o jornalista Germano Rodrigues, direto da Redação Integrada. Vamos juntos. Vamos falar das eleições 2022. Tem candidato que já confirmou sua candidatura. E tem ainda o candidato que anda mal nas pesquisas de intenções de voto. E a corrida eleitoral. Para falar desses fatos, eu convidei a cientista política Priscila Lapa.
Priscila Lapa, tudo bem com você?
Tudo na paz, Germano, tudo em ordem.
Vamos saber mais os acontecimentos, né, da política que vem acontecendo aí em relação à candidatura à presidência da República. Parece que vem se movimentando, né? No caso, Ciro já confirmou sua candidatura, ainda está na dúvida de qual vice ele vai convidar. Moro também crescendo aí nas pesquisas. O que você me diz disso, Priscila?
Olha, essa movimentação desses atores que estão sendo considerados terceira via, né, tem sido o fato político desses últimos dias, né? Tanto os candidatos Lula como Bolsonaro têm ficado aí um pouco mais apagados na condução, né, das suas candidaturas nesses últimos dias. Não tem muitos fatos novos ligados às candidaturas deles, né? O presidente continua ainda muito no centro novamente dessa discussão por causa da pandemia, do retorno com muita força, né, do crescimento de casos de Covid. E aí essa agenda nunca é boa para ele. E Lula está um pouco mais, né, tranquilo, continua, né, dominando as pesquisas e tentando resolver essa questão da chapa com Alckmin e atrair outras forças políticas para o seu palanque. Então, enquanto isso, a grande movimentação tem sido realmente por parte desses candidatos de terceira via que buscam ampliar o seu espaço de participação, né, nessa etapa de pré-campanha, tentando marcar posição aí perante o eleitorado. Então eu destacaria, como você bem trouxe, a questão do Ciro, que no final de semana fez um grande evento dentro do seu partido, né, para reafirmar o seu nome. Lembrando que há um pouco tempo atrás foi ventilado que as lideranças do PDT estavam dando um ultimato para ele crescer nas pesquisas para poder confirmar a sua candidatura, porque caso contrário, a ideia era declinar do projeto e em busca de apoiar uma outra candidatura. Mas pelo movimento do último final de semana, mostra que a candidatura sim ganhou força dentro do partido, não há mais espaço para dúvidas de que Ciro é sim candidato e que já está se posicionando. E aí as peças de campanha, de pré-campanha, que foram divulgadas, né, juntamente com esse evento, não deixaram muita dúvida sobre esse posicionamento político. O que me chamou a atenção, primeiro, né, as peças repercutiram muito por terem sido feitas pelo ex-marqueteiro petista, né, o João Santana. Então, são peças de uma qualidade técnica muito boa, né, muito caracterizada dele, né, muito à mão de João Santana.
Sim.
E o que chamou muita atenção foi o slogan, né, ele colocado como sendo o rebelde da esperança, né, como uma tentativa de posicionar Ciro, contemporizar um pouco essa personalidade dele, que é extremamente explosiva, arredia, que muita gente posiciona com receio, né, do voto dele, por isso, porque diz que ele é uma pessoa com um temperamento muito irascível, né, muito difícil. Então essa ideia de que tá, tudo bem, ele é assim, é como se fosse uma confirmação. Sim, ele é um candidato com esse perfil, essa personalidade, porém, em busca de melhorias para o país, não é uma rebeldia sem causa, é com causa, né?
Exatamente.
Bem debatido essa tentativa de posicioná-lo assim, e ao mesmo tempo as cores da bandeira brasileira aparecendo, ele em alguns momentos do vídeo aparece com a Constituição numa mão e a Bíblia na outra, aparece também fazendo literalmente uma colocação dele no meio, né? Aparece uma imagem de Bolsonaro, uma de Lula, e essa imagem se desfaz e Ciro ganha proeminência no vídeo. Então a ideia de realmente ele é uma terceira via, né? Isso que o vídeo está dizendo. Ele é uma terceira via, ele é alguém que está aí para ser entre uma coisa e outra. Ele não é Lula, ele não é Bolsonaro. Então, mas ao mesmo tempo, ele tem ingredientes importantes que o brasileiro já identificou como importantes. E essa defesa do país, um pouco essa ideia da ordem, da Constituição, são símbolos que a política também faz uso para afirmar, né, esses posicionamentos. Então, ele ganhou muito protagonismo, deu certo a estratégia dele ocupar espaço, porque desde a divulgação desse vídeo, dessa questão do evento que o partido fez internamente no final de semana, que Ciro ocupou vários espaços, inclusive deu uma cutucada no Sérgio Moro, dizendo que toparia fazer uma live com ele e que prometeria não ser agressivo, não agredi-lo, seria uma live realmente para discutir o país, os problemas e soluções do Brasil. E aí Sérgio Moro também vem nos últimos dias ocupando espaços nessa pré-campanha, porque parece que o partido que ele escolheu, o Podemos, todo mundo lembra dessa filiação que ele fez recentemente a esse partido, não emplacou. É como se o partido não tivesse estrutura e fôlego para dar conta do tamanho do desafio que é uma campanha presidencial. Então, ele tem sido muito assediado por lideranças desse novo partido que surgiu da fusão entre DEM e PSL, para que ele vá ser candidato por um partido mais competitivo, com mais estrutura, com mais musculatura, né, como se diz.
Então, porque é uma candidatura de presidente, né? Não é candidatura de vereador, né?
Não é uma candidatura. Afinal de contas, ele é alguém conhecido, alguém que tem já uma história, né, diante da opinião pública, seja contrária, né, ou favorável a ele, mas é uma candidatura presidencial. E aí, pelos dados do fundo partidário, do fundo eleitoral, o DEM, né, essa nova força política que surge aí, ele será um partido realmente que vai abocanhar boa parte desses recursos, ou seja, vai ter muita grana para investir em campanhas competitivas. Então, isso é atrativo. Não tem como negar que para uma tentativa, uma primeira tentativa de candidatura, você ir para um partido que vai lhe dar o suporte para os palanques estaduais que são necessários numa disputa presidencial, sim, é atrativo, apesar dele não falar, né? Até o momento, ele está quietinho em relação a isso, mantendo a postura e tentando, né, falar e abraçar outras causas que não sejam apenas essas causas ligadas ao combate à corrupção.
E ele tem viajado pelo país, né? Parece que agora ele estava no Nordeste, ou iria para o Nordeste, né, para tentar chamar a atenção, né?
Ele já teve aqui, sim, atenção, já teve, né, João Pessoa, tentando ser identificado realmente com outras bandeiras. Agora, tem dois pontos aí importantes sobre a candidatura de Moro. Primeiro, que é essa questão que ele ganhou antipatia. Ele já tinha antipatia dos petistas e ele ganhou uma antipatia dos bolsonaristas mais radicais, e a gente está falando daqueles que meio que dominam a cena da direita, do eleitorado mais à direita, porque entendem que ele é um traidor de Bolsonaro, que traiu Bolsonaro pela forma como ele saiu do governo. E aí isso, ele não pode subestimar o peso que isso tem, porque a gente sabe já, né, já a experiência prática já mostrou a capacidade que esse exército virtual de Bolsonaro tem de propagar notícias, de fazer realmente uma militância digital muito, muito significativa. Até agora não existe outra força política no Brasil que tenha a mesma, até o momento, a mesma capacidade de fazer estratégias digitais como Bolsonaro, ou esse bolsonarismo, tem até o momento, pelo menos até o momento. Então ele não pode subestimar o peso disso e achar que porque ele é bem visto por uma parcela do eleitorado mais à direita, é suficiente para blindá-lo do que esse exército digital de Bolsonaro pode causar para a sua candidatura. E um outro elemento que está tornando, ele precisa trabalhar estrategicamente, está tornando a candidatura dele um pouco vulnerável, é justamente agora a tentativa de enquadrá-lo como não sendo tão santinho assim, olhando para os ganhos que ele teve nessa consultoria que ele foi.
Estão, né, querendo apurar, né? Parece que o Ministério Público está levantando aí, né, tentar ver da onde e quanto, né, ele tira por mês nessa empresa, né?
Isso, porque isso foi uma coisa muito estranha. Assim, ele tinha, a legislação brasileira prevê um tempo de quarentena, né, quando a pessoa se afasta do Ministério de alguma função pública estratégica, ela fica um tempo sem poder aceitar serviços no mercado, na iniciativa privada, e por um sigilo de informações, por uma série de questões, e recebendo, né, sendo remunerado por isso, justamente para que a pessoa não faça nenhum negócio escuso dentro desse tempo, dessa quarentena. E aí o que está se investigando é se essa quarentena foi efetivamente cumprida, em que condições e exatamente que tipo de recursos ele recebeu quando ele topou, né, essa consultoria, que ninguém ficou sabendo exatamente, até porque uma das empresas que faz parte desse grupo que contratou Sérgio Moro tinha relações estatais, tinha relações com algumas questões estatais brasileiras. Então o Ministério Público levantou essa lebre, agora instigado, claro, isso nunca é de graça, isso nunca é sem razão. Uma parcela do PT defende muito essa tese de atacar Sérgio Moro por isso, tentar mostrar que ele tem um discurso contrário.
A teoria e a prática não andam juntas, né?
Exatamente. Então ele tem que aprender a lidar com isso. E a pré-campanha, ela serve muito para isso. É uma escola grande para o que vai acontecer no jogo de verdade lá na frente, durante o período efetivamente eleitoral. Então é um bom momento para ele. Ao se expor, ele quer queira, quer não, ele atrai simpatias, qualquer candidato. E atrai também antipatia, ódio e tudo mais. Então, é a hora de saber lidar com isso e traçar estratégias para que ele não seja pego de surpresa no período eleitoral. Então, é estrategicamente inteligente que esses candidatos que querem ocupar essa terceira via estejam fazendo, sim, essas movimentações, e as pessoas que os orientam, os seus marqueteiros, sabem muito bem disso e têm sabido ocupar esse espaço que a gente não tem falado nas últimas semanas. É claro, o normal, o trivial mesmo, que já se fala de Bolsonaro por ele ser presidente, mas, sobretudo, pensando em eleições, Ciro e Sérgio Moro ocuparam muito a cena agora nessas últimas semanas.
E não, nós falamos dos candidatos, né? Ciro, Lula e até o Bolsonaro, né? E o Sérgio Moro. E os vice-candidatos, né, que vão trabalhar com eles? Parece que Ciro estava namorando aí, até jogou uma indireta para Marina Silva, né? Para ser uma possível vice dele nessa corrida presidencial.
É, Ciro tem essa ideia aí, né, essa necessidade de um posicionamento, porque a história do candidato, ela é levada em conta no processo de estratégia eleitoral. Não dá para apagar o passado, você dizer, não, eu nunca fui isso, né? O passado, ele tem sempre que ser trazido e explicado, a coerência, né? As pessoas vão avaliar isso, a coerência entre o que a pessoa é hoje e o que ela foi historicamente, né? O que é que ele pregava antes que hoje não prega mais. E aí Ciro tem uma história ligada às forças de esquerda, né? Ele tem todo esse trabalho histórico no campo de uma centro-esquerda. Ele não é esquerda pura. Na verdade, esse purismo só existe mesmo na teoria, né? Esse purismo, e principalmente um país como o Brasil, né? Que tem uma cultura política menos, dos partidos serem menos ideológicos.
Exatamente.
Mas ele, de fato, militou historicamente em governos mais à esquerda. E assim como Marina, eles têm uma história de decepção com governos que tinham uma ideia quando não eram governos e que, na prática, acabaram... Você pode ver o rompimento de Ciro com o PT e o rompimento de Marina, assim como o de Cristóvão Buarque, de outras figuras políticas, se deu de maneira muito parecida, como se, historicamente, eles tivessem, cada um, claro, no seu partido, no seu estado, no seu campo ali, militado, mas eles tinham muitas ideias em comum, e um projeto de Brasil muito comum. E quando o PT alça o governo, houve uma decepção, antes mesmo desses escândalos de corrupção, houve uma decepção de forças históricas que militaram junto ao Partido dos Trabalhadores e um afastamento dos princípios norteadores originais do partido. Eles acusavam que, quando alçou ao poder, ele acabou fazendo pactuações com forças políticas que pensavam justamente o contrário daquilo que o partido historicamente pregou. Ele se vendeu para o mercado, existem vários discursos. Então, tanto Marina quanto Ciro são dessa geração de uma esquerda que historicamente militaram na esquerda, mas que se decepcionaram com o PT. Então tem sentido, tem coerência. E Marina foi candidata a presidente mais de uma vez, nunca teve uma votação pequena, ela sempre teve uma votação expressiva, ela tem uma penetração no segmento evangélico, né? Você vai vendo que ela é uma evangélica, sem ser fundamentalista, né? Mas ela tem uma conexão com o cristianismo, isso pode ajudar bastante para um eleitorado mais conservador. Então, tem muito sentido aqui essa aliança, ela venha se constituir. Eu acho que sim, o vice tem que ser pensado como alguém que soma, ou soma em votos, né? Vem de um desses votos. Eles têm que vir de um lugar onde o candidato em si não tem muita penetração. E Marina cumpre, sim,
esse papel, né?
O fato é que ela anda meio apagada aí no cenário, ela, né, realmente se recuou um pouco diante dos últimos acontecimentos políticos do país, mas ela é alguém que tem porta-voz, né? Ela é porta-voz de uma série de questões, e eu acho que esse namoro pode, sim, vir a engrenar e somar, sim, para a candidatura de Ciro ganhar um pouco mais de fôlego, porque até o momento ele não tem ainda tido uma pontuação muito expressiva nas pesquisas de intenção.
É, então vamos aguardar, né? Porque eles devem caminhar ainda pensando em muita coisa, porque o prazo é até abril, né, Priscila, que eles devem confirmar aí a sua candidatura, de fato, já apresentando vice, né?
Não, na verdade, o período de convenções de lançamento das candidaturas, ele começa a partir de junho. Mas a partir de abril é o fim do prazo das compatibilidades, filiações partidárias. Os partidos pelos quais eles vão disputar as eleições em outubro têm que estar confirmados até 6 meses antes da eleição, que é justamente ali o período do mês de abril, né? Então, por exemplo, se Marina precisar trocar de partido, se ela precisar, enfim, né, ou o próprio Ciro, qualquer um desses pré-candidatos aí, eles precisam ter essa definição de filiação até o mês de abril. Então é normal que agora principalmente passado aí, praticamente terminando em janeiro, que passado esse primeiro mês do ano, que nesse próximo bimestre agora, fevereiro, março, haja uma intensificação dessas negociações para que os perfis dessas candidaturas estejam mais claramente definidos.
Ok, então vamos aguardar, né, que a gente deve ter mais notícias concretas e afirmativas daqui para frente, né, Priscila?
Isso, a gente vai aí vendo se, com muita esperança, que é o que eu tenho, de que essas candidaturas elas não girem apenas em torno de nomes, mas das ideias, que a gente tenha percepção mais clara do que é que essas pessoas que estão se dispondo a disputar a presidência do Brasil, o presidente que quer se reeleger, os adversários que querem ganhar as eleições, o que é que eles pensam sobre o Brasil, quais são as soluções, principalmente diante de um ano que começa com muita dificuldade. Quando a gente pensava que ia ganhar um fôlego econômico, a gente vê um começo de ano muito difícil do ponto de vista da saúde pública, e isso com impacto, né, para estados, União, municípios, para o setor produtivo, para todo mundo. Então, vamos torcer que o processo comece a girar em torno de ideias e não apenas de pessoas.
Correto. Priscila Lapa, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Fora Notícias. E assim que tiver novidades, por favor, é só chamar, viu?
Tá, joia. Eu que agradeço também pela oportunidade. Um abraço bem grande para você.
Telegram, sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Recebe ainda os boletins diários e a versão digital do jornal impresso. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify e buscar pelo canal Podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável pela produção e apresentação do podcast Folha Notícias. Na edição, Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos.